Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Bom dia, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Resenha Santista desta terça-feira, 5 de fevereiro de 2024. Terça-feira é sempre difícil no Resenha, porque não tem jogo perto, nem que acabou de acabar, nem por vir, mas o Santos entregou alguns assuntos, nem todos empolgantes, mas a gente vai fazer de tudo para que você passe essa horinha, bom, não sei se divertindo, mas bem informado. Sem dúvida, dividem a bancada comigo hoje, Eduardo Jardim e Gabriela Brino. Gabriela Brino que pauta a abertura do programa, inclusive com notícias importantes. Então, começo com você, bom dia.
Bom dia Noronha, bom dia Edu, bom dia aos amigos que estão nos assistindo. A gente tenta dar uma força, né, pro programa, a gente tenta por importante. Aqui, tenta por lá, pra tentar trazer um assunto. Mas antes eu estive com o Marcelo Teixeira, ele foi dar entrevista pro pessoal do UOL. Como disse Noronha ontem, eu desfalquei o programa por conta disso, fui acompanhar uma entrevista do Marcelo no UOL. E aí eu tive direito a uma perguntinha pra confirmar uma informação que eu tinha, de que o Santos quer Danielzinho do Mirassol. Então, conversei com ele rapidamente, ele confirmou que tem conversa, confirmou que não tem proposta, tá? Falou que as conversas são meio iniciais, mas que tem interesse, que vai tentar desenrolar com o Mirassol essa chegada aí, mas vamos discorrer ao longo do programa. Tem outros assuntos aqui, como Rincón titular, é isso mesmo? Vamos falar sobre isso também. E outros temas dos outros blocos, mas enfim, temos um programa um pouco animado, pelo menos, né? Nessa terça-feira meio morto, mas vai ser bom. Bom dia, Edu!
Bom dia, Gabi. Bom dia, Noronha. O pessoal que tá assistindo a gente.
Animado?
É. Não. Eu tô muito.
Ah, vamos que vamos.
Tô muito animado. Estou muito feliz, muito... como é que
vibrante.
Se diz? Vibrante, pode ser. Pode
fervoroso.
Ser. Você sente fervoroso. Você sente na entonação da voz, né? Acho que dá pra saber. Hoje, tá bom lembrar, tem a solenidade lá no Santos, né? O evento lá de assinatura simbólica do contrato com a emissora que vai transmitir os jogos, né? E estaremos lá 11h30, mas antes, claro, vamos falar bastante coisa aqui no Resenha. Tem discussão, tem interação também, claro. Enfim, tem muita coisa aí pra gente falar.
Muita coisa. Tem até análise semitática hoje, mas daqui a pouco a gente mostra pra vocês. Vamos começar com a notícia, né, que movimentou as redes sociais dos torcedores santistas ontem. Notícia publicada por Gabriela Brino lá no UOL. Vamos ver na tela que Danielzinho é um nome que interessa ao Santos, meia de 29 anos que joga no Mirassol. E o Santos acordou pra vida e percebeu que precisa reforçar o meio-campo do lado ofensivo. Ainda não há proposta na mesa pelo jogador, mas as conversas são quentes e estão avançando. Ele tem números vibrantes, fervorosos, 43 jogos ano passado, com 3 gols e 3 assistências. É o Lucas Lima, do interior paulistano. A diretoria do Santos ainda busca a contratação também de um ponta-direita e de um centroavante. Eu não sei porque a última lista está no ar. Acontece. Foi bobeira nossa.
Tirar,
vem lá, calma.
Tá, jogo. Tudo bem, Edu.
Danielzinho, Eduardo, você que é um admirador de jogadores do interior de São Paulo, times pequenos e Série B. Danielzinho.
Admirador é forte, né?
Não, bom, você cravou o Rainha.
Calma, cravou ainda tá Rainha. Cedo.
Não,
até,
não cravou o Rainha.
Mas,
a
não,
Gabi, por exemplo, cravou o Pedrinho.
Continua
o lado negativo ele cravou, você cravou o positivo.
O Danielzinho, eu não sei se eu enxergo ele como um meia-meia mesmo, armador, sabe? E mais como um cara que seria tipo um segundo volante ou terceiro homem de meio de campo, não sei. Confesso que também eu assisti pouco, prestando atenção, né, nele, acho que precisaria ver, estudar mais um pouquinho para saber, mas de fato é que a carreira dele pelo menos não empolga tanto até agora, né, um cara de 29 anos que rodou muitos clubes e não se firmou em nenhum, e clubes só menores também, né, acho que vale pontuar isso, e aí a gente vem aquela lembrança ruim, né, do ano passado e de outras peças também, aí se a gente voltar no tempo, que se destacaram de certa forma no estadual ou numa segunda divisão relativamente, né, no ano passado, e o Santos trouxe e não deram tão certo. Mas acho que não era um cara que eu traria agora, ainda mais precisando, a gente precisa de alguém que chegasse e jogasse, né? E eu não acho que o Danielzinho seja esse cara.
Vou voltar nesse tópico.
Chegar jogando?
Gosto.
Vou
voltar nisso. Não, manter o mistério. Vou voltar
só pra completar, né? E a gente lembra do ano passado, os jogadores que vieram do Água Santa. Enfim, até o Danielzinho até tem uma carreira um pouco melhor do que... Não do que a do Mezenga, né? Porque o Mezenga já chegou pra Turquia e tal.
Pra segunda divisão, tudo bem.
Mas foi, né?
Bom, vou procurar a carreira do Danielzinho.
Deixa eu ver aqui. Ele passou pelo Novo Horizontino, se não tô enganado. Passou pelo Sim. CSA, eu acho. Mas enfim, times do interior, assim, também bastante. Times de outros estados, mas menores, né? Mas repito, não é um cara que eu traria agora, porque acho que a gente precisaria de soluções, né? De cara pra chegar e jogar, não acho que ele seja esse cara. E também não enxergo ele como um meia armador mesmo.
Sim, sim. Foi uma discussão grande nas redes quando eu soltei a informação, porque, como eu falei, o Santos vê ele como um substituto de Casares e Juliano pro meio campo. Mas muita gente chegou a comentar realmente que ele é mais um volante do que um meia. E é a forma que o Santos enxerga ele encaixando no time nesse momento. Imagino que pode ser uma opção também para a volância, mas acho que prioridade seria para substituir. Desculpa. Substituir o Juliano e o Casares. Vale dizer que eu acho que o Santos, não sei se vê com esses olhos de vai chegar e jogar. Eu acho que vai ser mais um substituto realmente para Juliano e Casares. É uma opção a mais para o Carille ali no meio. Então não acho que ele chega como a solução, caso realmente o Juliano volte a se lesionar. Batendo no vidro porque não tem madeira, mas vai que ele volte a se lesionar, e aí só tem o Casares, e aí o Casares é suspenso, pronto, que a gente tem? Vamos contar com o Danielzinho. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Vale dizer que o Carille também está sendo consultado, tá? Ainda uma negociação inicial, apesar de quente e estar avançando em relação a conversas, né? Negociação, vai e vem, conversa, mas não tem proposta na mesa, então pode ser que o Santos também meça a temperatura por meio de suas redes sociais, o que acontece muito em diretorias, eles veem como a torcida aceita ou não o nome, conversa, volta a conversar com o Carille, vê se é a peça ideal e volta a conversar com outros nomes, de repente, não tá certa a contratação do Danielzinho, tá? É bom pontuar isso, que é quente, tem conversa, ainda não tem proposta na mesa, vou continuar acompanhando para caso a situação avance ou esfrie e vamos conversando.
Danielzinho terminou a base no Atlético Mineiro, só jogou uma partida no profissional do Galo em 2014 e já foi emprestado para o Boa. Depois para o Boa foi para o Paraná, Ferroviária, emprestado para o Oeste e para o Osasco Aldax. Depois foi para o glorioso Coimbra, que é de Minas Gerais, Linense, Sampaio Correia. Quando ele chega no Sampaio em 2018 é quando ele começa a jogar mais partidas. Até aí ele jogava 10 partidas por ano. Joga 25 no Sampaio Correia, aí o Novo Horizontino compra... assina, né, sei lá, de forma gratuita. Fica 4 anos no Novo Horizontino e tá no segundo ano de Mirassol. Realmente uma carreira que não brilha aos olhos nessa lista. Mas é isso que eu te perguntar, na verdade, Edu, porque você acha que precisa que chegue alguém pra jogar. Eu tô mais nessa da Gabi. Que, por exemplo, se fosse o Luan Dias ano passado, não, quer dizer, se não fosse o Luan Dias, se fosse o Danielzinho na Série A, o time desesperado, eu ia falar, meu Deus do céu. Pra Série B, supostamente você tem o Juliano. Casares está lá também. Você é um segundo reserva? Não é esse o nível de contratação? Ou você acha que tem que chegar alguém que supere o Juliano?
Mas aí, se for para ser um terceiro reserva, precisa contratar? Pode deixar o menino da base?
Concordo, é um pensamento.
Porque para trazer jogador sem destaque durante a carreira inteira, sem destaque no nível maior, é claro. Ele certamente se destacou ao nível que ele estava jogando. Mas se é pra trazer um jogador assim, não é melhor usar a base, então? E eu não, nem vou voltar no nome do Miguelito pra ficar de novo. Sim, só pra ter, entendeu? Não é melhor usar a base pra ser a terceira opção? Eu prefiro que chegue um cara que chegue e jogue pra competir pela vaga com o Juliano. Porque o Casares, pelo jeito, não vai ser esse cara, né? Eu ainda tinha alguma esperança. É engraçado que o Casares deu uma volta, né? Porque quando ele chegou, eu não era a favor da contratação, já falei aqui e tal. Nem dele, nem do Otero. Até que o Otero ainda bem tá demonstrando que estávamos errados. Casares, aí ele começa, você olha uma coisa ou outra e fala, de repente ele vinga, né? Aí não joga nada, se machuca, aí volta, meu Deus, que atuação.
Uma partida só depois da lesão, mas enfim.
É, só uma, claro. De repente no próximo jogo aí ele dá 3 assistências, é ótimo. Claro. Mas não aparenta ser esse cara que vai disputar a vaga do Juliano, né? Então acho que tinha que ser um cara pelo menos ali melhor que ele para ser a segunda alternativa, não sei. Se é para contratar, vamos ser assertivos, né? Não apostar em peças como, por exemplo, a gente tem na ponta direita, né?
Você acha que ainda tem jogadores no mercado que topariam que esses 13, 14, sei lá, que o Santos contratou no começo do ano, toparam? Gente, é Série B, hein?
Não vou começar com o salário lá embaixo.
É, mas jogador de fama. Ah, não perfeito. Danielzinho e companhia.
Ah, difícil. Você acha
que ainda tem esse mercado?
Difícil, né? Mas aí é um problema deles.
Perfeito, a gente tá aqui pra comentar.
Não, mas acho que, pô, é assim, cara. Tem que pensar e procurar. É, de repente você traz um cara que não tem tanto nome, mas é um cara que vai chegar e conseguir jogar. Eu não sei, o Cruzeiro não foi lá buscar o centroavante lá na Casa do Chapéu e tá lá fazendo gol. Então, o próprio Pezzolano, quando foi buscar pra Série B, era um cara desconhecido. Sim. Chegou um cara que o Cruzeiro não subia há 3 anos, o cara fez o Cruzeiro subir com o pé nas costas.
Verdade.
Enfim, eu pensar o mercado, né?
Eu não sei se eu concordo totalmente ou discordo entre partes com o Edu, porque assim, eu acho que a base é muito válida, mas não tem chamado a atenção do Carilli como se esperava, né? O Carilli filtrou alguns nomes, tem usado pouco a base por nomes que ele, enfim, observou, eu não curtiu tanto, e aí, afinal dos contas, o Santos, de fato, tá no mercado buscando reforços. É, não sei se o Danielzinho é o nome ideal, mas acho que é o nível de contratação, como estava falando, em relação à Série B. É, que é um cara que, apesar da carreira não ser muito animadora, é um cara que tem experiência, é um cara rodado. E acho, acredito eu, né, que a contratação também tem passado pelo Carilli, né? Imagino que o Carilli tenha filtrado também os nomes que a diretoria levou até ele para falar, ó, isso é o que a gente pode no momento. O que, que você acha que daqui serve? Então, ele pode ter pensado no time, às vezes, exatamente como a gente conversou. Não necessariamente ele no meio, mas, enfim, fazendo o meio um pouco mais pra frente. Não sei, na marcação, uma coisa do tipo. Às vezes, não necessariamente como meia de origem, sabe? Mas ele pode usar ele em outras posições e também como meia. Já que ele também tem usado o Nonato, né? Então, de repente, o Danielzinho consegue ajudar de outra forma. Mas acho que pode ser um pouquinho mais nesse sentido, de um nome que não seja de alto salário também, né? Uma proporção baixa de salário para a questão do Santos estar na Série B e com pouco investimento. Imagino que o Danielzinho não receba uma bolada, né? Que consiga negociar bem essa questão, conversar com o Mirassol também, se for empréstimo, que seja dividido, se for venda já começa a questionar um pouco, mas imagino que seja empréstimo. É, mas acho que é uma coisa que o Santos está olhando assim, é, com esse olhar de investimento baixo, não necessariamente para vir jogando como titular, talvez esteja olhando com, tipo, nós temos um plantel dessa forma, acho que o Juliano é o titular dessa posição, o Casares está como segundo, vamos trazer uma terceira posição para reposicionar nem existe, né? Para fazer a reposição, existe? Então existe. Para fazer a reposição desse setor, deixa um terceiro cara. Imagino que seja mais ou menos nessa linha que o Santos está começando a ver o mercado, pelo menos para essa posição, que, como eu disse, não era uma prioridade. Por mais que concordemos seja uma prioridade, eles priorizam a ponta direita e o centroavante. O meio eles estão vendo mais como uma terceira opção.
Para encerrar por hoje o assunto do Danielzinho, que fatalmente reverberará no futuro, o Léo Gonçalves mandou um superchat. Carabarral do interior. Deus é mais. Vocês são malucos. Obrigado, Léo. Muito bom. Ou não, sabe Deus. Próximo assunto é sobre alguém que vai jogar no sábado. Daqui a pouco a gente confirma isso pra vocês, né? O jogo do Santos foi alterado de domingo pro sábado. Mas Rincón deve ser titular no próximo sábado contra a Inter de Limeira na última rodada da primeira fase do Paulista. Aderlan e Pituca não jogam porque estão pendurados, e aí não jogando, não tomam cartão, e os cartões zeram para as quartas. Na vaga de Aderlan, a tendência é que Rainer jogue. Felipe Jonathan voltando ao time na esquerda. Já no lugar de Pituca, Tomás Rincón deve aparecer. Seria a terceira oportunidade do venezuelano iniciar uma partida em 2024. Ele é um dos reservas mais utilizados por Fábio Carilli, tendo entrado em 8 dos 9 jogos em que começou no banco. Texto GE, Eduardo Jardim, posso te jogar uma pegadinha ou você quer o assunto sério primeiro?
Pegadinha.
Contrata do Rincón, manda ele entrar todo jogo?
Não sei.
6 jogos, isso aí não tinha muita necessidade não. Botar um volante aos 43 segundos tempo. Pelo amor, não estou criticando, mas assim... Sério, vocês não exageram, uns 4 jogos desses não tinha porque o Rincón tá em campo, não.
Ah, é aquele jogo pra dividir o bicho, né?
Entendi.
Acho que é mais pela aquela questão, a gente até falou disso, acho, no começo do ano, né? Aquela questão de respeito, né? O cara tem moral aqui dentro, ele tem que jogar, né? Tem que entrar em campo, sei lá, algo nessa
claro
linha.
Eu adoro o Rincón, pelo amor de Deus.
É, porque contra o Guarani, por exemplo, aquele 2x0 garantido, ele entra. Contra a Ponte Preta, 3x1 garantido, ele entra.
Precisava fazer gol, entra um volante, eu achei curioso, entendeu?
É. Contra o São Paulo, ele entra no final já também, mas...
Ah, pelo menos estava ganhando, lembrar. Justifica, tem que defender. Contra o São Paulo, não, contra o São Bernardo, você joga o Pituca para a esquerda, o lateral tava muito mal.
É, foi também. O único que ele não entra é contra o Novo Horizontino, o único jogo que ele não entrou esse ano. Os outros, ou ele começou titular, que foi contra o Palmeiras, Contra o Mirassol.
Só que ele volta.
Palmeiras e Mirassol, ele foi titular.
Contra o Botafogo ele entrou também.
Entrou também.
É verdade. Tá.
Os outros todos ele entrou, né? Só mas contra o Novo Horizonte que não.
Agora na parte séria, é o Rincón, não tem outro pra colocar ali. Quer dizer, tem, mas não vamos colocar.
Se... Então, eu ia falar o Rian, se ele quer testar o Rian. Ele ficou no Rian, ficou no banco no último jogo. Mas eu não acho que ele vai testar ele pela primeira vez como titular, talvez entrando em campo. O que, aliás, seria uma boa pra ele fazer, né? Pra pelo menos tirar aquela pressão da estreia, sei lá. É, já que a gente não vai ter o Pituca, vai ter o Rincón como titular, então você perde um do banco. Seria, sobra o Nonato ou o Rian. A gente já viu o Nonato jogar várias vezes, por que não coloca o menino uma vez, né?
Não.
Vai te ver. Sei lá. Mas, enfim, acho que isso é um dos problemas do Santos nesse começo do ano também, né? Ou os meninos não estão sendo testados, ou realmente, como a Gabi falou, o Carille não se empolga com nenhum, mas aí eu acho difícil ele se empolgar com, sei lá, com o Nonato entrando e o Rian não, testar o Rian,
ele
sei
gosta
lá.
Do Nonato, né? Sei lá.
É, pior que gosta mesmo, ele que praticamente falou, deixa o menino aí, vai, eu uso ele, e tem usado. Vale dizer do Juliano, que tá essa expectativa gigante pro retorno dele, e ele tá recuperado, tá? Vale dizer isso, ele já tá recuperado e o Santos não tem utilizado. Por quê? Porque tá guardando ele pras quartas, então ele vai jogar contra a Portuguesa. Por isso que ele ficou fora desse jogo, que na minha expectativa era que ele voltasse.
Você acha que ele não joga contra a Inter também?
Não vai jogar contra a Inter, vai jogar contra a Portuguesa. A partir do mata-mata ele volta. Então, guardando ele literalmente pro mata-mata. E eu achei que ele já ia voltar agora, nesse jogo horroroso que a gente viu agora no final de semana. É fogo. Não estava aqui para comentar ontem, mas concordo absolutamente com o que vocês disseram, tá? Principalmente contra a semana livre e decadência no time. Mas vamos lá. E aí achei que o Juliano ia jogar nesse último jogo. Não jogou e provavelmente não pega o Inter também, tá? Inter de Limeira. Vai acabar jogando a parte da Portuguesa, mas já está recuperado. Era bom pontuar isso também.
Espero que esteja mesmo, porque, meu Deus do céu, tá difícil. O que não tá difícil é tomar um cafezinho com o Coluche. Esse é muito fácil tomar.
Que isso? Que link? Pegou, que pegou, link? Pegou.
Tá muito fácil. Desce redondinho, já diria, a outra marca lá. Obrigado, Café Coluche. Cafécoluche.com.br ou arroba cafécoluche.brasil ou o telefone que está na tela. Se você está vendo, ouvindo, perdão, apenas e não assistindo, é 13996-690850 para você ver todos os aromas, sabores que o Café Coluche te oferece, tá bom? Intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Quem veio esse menino? O que, que é
isso?
Que
isso, cara?
Quando eu comentei das veias, é porque o futuro marido de Gabriela Brino teve que usar quantos tubos?
Cara, 6 tubos tirados de sangue. Veia. Pra quê, cara? Era exames básicos, sabe? Aquele check-upzinho básico.
Que loucura.
6 tubos.
Primeiro abraço aqui do dia é de Lineker Sá, que fala o seguinte: é impressão minha ou a lei do ex só funciona contra o Santos, ele que é de Itajaí, Santa Catarina?
Me perguntei isso no final de semana, tá?
Mas é aquele velho caso de a gente só não lembra que é a lei do ex com os
Existe,
outros times.
Né?
Sei lá, Corinthians e Santo André jogaram aí. Não é o caso, mas só um exemplo. De repente o cara que jogou no Santo André, na base do Santo André, tá lá no Corinthians, fez um gol, a gente só não percebe. É aquele velho típico, aquele típico caso de só acompanhar a notícia do Santos, então a gente percebe com mais facilidade. Mas é que a gente falou do transfer ban. Pô, só o Santos?
Não,
o Cruzeiro tomou 14 já.
Sim.
Que a gente só não percebe. Agora, eu vou usar esse intervalo pra continuar a saga do pé de moleque. É, a Gabi, que não esteve aqui ontem, a gente contou a história disso? Do Piranguinho. Não, mas... Tá evoluindo.
Sério?
Tem um desenrolo ainda.
Tem um desenrolo. O Natanael, um grande abraço pra ele, mandou o seguinte. Sobre a questão do pé de moleque, lá em Piranguinho, a cidade dele. Se inicia a história do doce com o município ainda nos primórdios da formação do povoado que surgiu da linha de ferro e muitas coisas no século XIX.
Que maravilhoso.
O doce era vendido nos vagões de trem e depois houve a formação de barracas do doce já no século XX. Rolou uma fama das barracas, nossa, barracas rivais, a vermelha e a amarela, vendendo pé de moleque. Piranguinho foi ficando famosa. Aí nos anos 2000, meu Deus, não é possível, criou-se a festa do maior pé de moleque do mundo. Até o programa da concorrente foi fazer reportagem lá. Isso é resumido, tá bom. Detalhe, hoje o doce é patrimônio imaterial de Minas Gerais. Ele mandou o link da festa, que foi no Faustão até.
Que maravilha. Desculpa então, gente.
Cara, vai longe. Calma aí, não acabou ainda. Aí, não. O Davidson simplesmente meteu um pé de moleque Piranguinho
é muito
na tela.
Bom, cara.
Aí, ele fala o seguinte: vou ver se consigo entrar em contato com alguma barraca pra enviar pra vocês aí na TV Cultura Litoral. Porém, isso já evoluiu.
Já?
Já consegui que enviem. Aí ele pediu o endereço. É, o Murilo viu a resposta antes de, viu a mensagem antes de mim, mandou o endereço. Aparentemente, uma marca de pé de moleque vai nos enviar pé de moleque, então é bom vocês exigirem que gostem.
Cara, eu amo vocês. Ah lá, 10 segundos. Vocês 10 segundos. São muito bons, cara. Mas
Gabi, rápido. Chama a volta aí depois que eu tô.
A gente já volta, fascinado. Mas eu tô encantada. Cara, vocês são demais. A gente já volta.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. B1Bet.
Estamos de volta com o Resenha Santista desta manhã de terça-feira. Andy Futebol está aberta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo dia, tanto no Brisa Mar em São Vicente, quanto no Praia Mar em Santos. E lá você encontra o melhor do material esportivo. Do esporte, da modalidade que você quiser. Inclusive, estou precisando de um tênis de corrida, porque correr nas areias de Santos está estourando o meu joelho. A Ali que já avisou que não vende joelhos, mas um tênis melhor, com certeza ele vende. Vou passar aí qualquer dia, que tá difícil mesmo, tá bom? Interação, temos 4 hoje, vocês nos pautam, a gente discute, debate, conversa. A primeira é do Davi ou David, lá de Maringá, no Paraná. Amigos, vocês que têm a possibilidade de perguntar para o Carilli, o questione sobre por que não fazer o simples com duas linhas de 4, deixando o centroavante e um atacante de velocidade ao invés do Casares, que é lento. Davi barra David, a Gabi e o Edu também participam de coletivas, se sintam à vontade para comentar depois. Mas eu até pedi para o Edu colocar essa, porque toda oportunidade de explicar o problema das coletivas, são vários, mas um dos problemas das coletivas eu pego para explicar. Se eu perguntar pro Carilli por que ele não faz duas linhas de 4, o simples, usando essa palavra, faz o simples, por que você não faz o simples? Ele vai me mandar a vários lugares desagradáveis. Ou como o Carilli é uma pessoa educada, é óbvio, ele vai falar, discordo totalmente de você. As pessoas nas coletivas não respondem só porque vocês querem que elas respondam ou que nós queiramos que elas respondam.
Coletivas são difíceis.
Coletivas são muito difíceis. Não é simples assim, não saem só verdades, é um jogo de cena. Opa. Em muitos casos, né? Então assim, não adianta eu chegar hoje, por exemplo, que tem a solenidade lá de assinatura com outro canal, que vai passar o Santos na Série B, e falar, Marcelo, tá bom, mas por que que... E a Globo vai passar os jogos na TV aberta? O Marcelo não vai falar sim ou não, ele vai tergiversar, falar durante 5 minutos, que o Marcelo gosta de falar, e no fim eu vou ficar... Hã? É assim que funciona, gente. Não adianta eu perguntar, Carilli, o Nonato tá mal, por que ele joga? O Carilli vai responder, mal pra quem? Pra você, eu acho que ele tá bem.
Nos treinos ele faz assim, assim, assado. No jogo realmente foi uma ocasião que desfavoreceu e o time inteiro tava mal coletivamente, mas nos treinos ele tem chamado a atenção e piriri, piriri, pororó. Cara, coletivas são muito difíceis, muito difíceis. Primeiro, você tem pouco tempo. Muitas vezes as pessoas fazem sua pergunta de uma forma que você não faria, e aí você não tem como repetir necessariamente aquela pergunta, e quando chega em você tem outras questões que vão acontecendo ao longo da coletiva, ou ao longo do jogo que você pega e lembra. Então coletivas são difíceis, não são simples assim, ai, cara, ele, por que o Nonato tá mal? Ele pode até explicar, mas ele vai falar que na concepção dele... Não, aliás, aconteceu
na última, né? Domingo, alguém perguntou, não lembro quem foi, vocês lembraram, até deu crédito. Eu queria que você analisasse os pontos que estão mal, cara, não.
Exato, na concepção dele não tá. Então assim, a nossa visão de jogo normalmente não condiz necessariamente com o que ele vê no dia a dia, entendeu?
Ou é só aquele ele não vai específico. Assumir, né, em caso
ou
de
ele
jogo
vai, ele, vai, ele não tem, entrega.
Esse é o grande caso, né?
Não entrega jogador.
Vai bater em jogador. Exato. Na coletiva, nenhum. Quem fez isso aí foi o espertão do Thiago Nunes lá.
Deu super certo.
Deu bom.
Tá bom, demitido mais uma vez, que ele faz isso em todo o clube também, né?
É.
Mas enfim, é muito uma questão de administrar o elenco.
Proteger,
sim. E aquilo, o futebol é relativo, né? O que eu posso achar simples, você pode achar difícil. Já falei isso aqui outro dia. Analistas de clubes discordam de avaliações. Imagina torcedor, comentarista, que temos menos estudos do que o cara que está lá como analista de desempenho do Santos, do Corinthians, do São Paulo, enfim. Então, assim, o que eu posso achar simples, o cara pode achar difícil. O que o Carilli pode achar difícil, eu achar simples. São visões, não tem um certo ou errado. A não ser que ele vá colocar o João Paulo de centroavante. Essa é a questão.
Mas se você perguntar, é capaz dele falar, não, porque nos treinos o João Paulo tá indo muito bem de centroavante. Coletivas não são 100% verdadeiras, gente. Ainda mais quando é dirigente, não tô falando de técnico. Eu lembro do pessoal, eu comecei a trabalhar com a internet ali na transição Pérez para o Rueda.
Nossa.
E nas duas gestões, principalmente no começo, era: não, mas o presidente falou isso na coletiva. Mas quem disse que é verdade?
Sem dúvidas. No nossa, é igual o período Pérez foi... É, nossa, sim.
É igual
sim,
nota oficial.
Sim.
Nota oficial é...
Proteção pura do clube.
Exato. Então, dá para ir mais longe no assunto, mas... Por que a gente não pergunta isso? Porque ele não vai responder. É simples assim.
É jornalismo.
Vamos para a próxima, que é do Ivan Tino, de Salvador. Pô, mora bem. Eu gosto da ideia do Pituca como armador por alguns momentos. Acho que ele pode ser esse cara quando o Juliano estiver fora e o Casares não estiver bem. Mas tem que ressaltar só em alguns momentos. O Ricardinho falou sobre isso ontem, já tinha falado anteriormente, Edu. Eu particularmente não gosto, o Ricardinho gosta. Tá 1-1. Quero ouvir vocês.
Eu achei muito bonitinho ele falando só em alguns momentos.
Ah, gostei, eu gostei do cara.
Acho que é pra deixar bem claro que ele não tá falando que tem que ser o meia titular.
Dá 10
né?
E arma aí.
É. Cara, eu entendo, mas eu também não sou muito a favor, não. Acho que... Talvez, em algum momento de um jogo ou outro. Acho que tinha um comentário ontem também da pessoa falando que ele foi camisa 10 na Matonense, o Pituca.
É, mas é outra realidade,
mas então,
né?
Isso que eu falei, outra realidade, outro mundo. E faz quanto tempo isso já? 10 anos?
Uns bons anos.
É, então...
O Messias na quarta divisão de São Paulo é 10 faixas, centroavante que ele quiser. É outro mundo.
É, sei lá.
Você que vê jogo de Jabaquara sabe que é verdade.
Eu... Complicado. Me perdi. É,
Pituca
acho que pode 10,
Matonense.
Pode ser em alguns momentos, testar. Sei lá, mas não seria a minha primeira alternativa, não.
Eu estou com vocês. Eu acho que o Pituca, de forma bem pontual, poderia armar o time de vez em quando, mas não acho que é a primeira opção, não. Acho que ele é muito melhor na saída de bola, inclusive. Ele como primeiro volante, pra mim, é coisa mais linda. Mas não é a posição dele atual, o João Schmidt tem feito, né? Acho que Pituca na frente pontualmente rola, mas não é a posição certa.
Eu vou pedir pro Edu um favor, a não ser que ele esteja mexendo no celular de alguma coisa.
Não, pode.
Procura, enquanto eu leio a próxima interação, quem fez os gols do Santo André contra o Corinthians. Já te explico por quê, depois da interação. Sabe de cabeça? Não, deixa
eu lembrar.
Procura aí, a gente já volta nisso. Próxima interação, você vai entender por quem instantes. Vitor Santos, esse mora bem mesmo, hein? Algarve, lá
Portugal.
Em Portugal. O Santos tem... Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Márcio e pra Gabi, que é um casal de amigos meus. Acabou na próxima interação, a gente fala. Um abraço para um casal de amigos meus que são santistas, o Márcio da Jovem, a Gabi, que tem muito envolvimento lá no Santos, estão morando muito bem lá no Porto, em Portugal, e o Michelzinho vem bombando aí, Gabi que tá grávida. Vitor Santos,
não sou
o
eu.
Santos tem... Oi?
Não sou eu, vai não, dizer.
Você... É
não sou eu, por favor, Gabi, gente, tem uma Gabi grávida que não sou eu, tá?
É verdade. O Santos tem feito atuações ruins. Os resultados ajudavam a esconder isso. Jogando assim, acho que nem paz da Porto. Que isso, Vitor? Eduardo já
calma, Vitor.
Foi desesperado. Mas acho que talvez a gente possa falar isso nos últimos jogos, né? Mas acho que no começo não. Apesar dos placares magros e a gente sofrer um pouquinho no final, tipo contra o Corinthians, contra o Água Santa. Acho que no geral a equipe tava jogando bem, sim. É que às vezes a gente tem essa visão de... Ah, não fez 3-0, não ficou o jogo controlado, jogou mal. Fez o Santos, por exemplo, contra o Guarani. Fez 2-0, mas não sofreu, teve uma finalização lá no começo e só controlou o jogo inteiro. Contra a Ponte foi 3-1 também, foi assim. Então, assim, acho que tivemos jogos que a equipe foi bem, outros nem tanto. Contra o São Bernardo, por exemplo, não foi tão bem, conseguiu a vitória. Enfim, acho que... Mas se jogar igual contra o Red Bull Bragantino, com certeza. Aí não passa na Portuguesa, não. Porque o Santos não entrou em campo domingo. Né? Então...
Aí a Portuguesa vai entrar com 87 caras na linha defensiva, estacionar 3 ônibus em frente ao gol. E se o Santos ficar trocando bola na chamada amplitude, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Gabi.
Eu acho que o mal de Carille foi nos mal acostumar. A gente começou muito mal fora da cor. Você me deixou.
Incrível.
Cara, ficamos muito mal acostumados. O Carille começou muito em alta, né? Uma regularidade muito grande e com jogos muito bons no início da temporada. E é óbvio que o Santos ia oscilar em algum momento, até porque, como a gente conversou, o time é mais velho, tem desfalques, tá sentindo falta do Juliano de verdade. O Juliano tem que voltar pra esse time, voltar a ficar organizado ali no meio, ter a potência que deveria ter. E os pontas estão muito, muito, muito abaixo. O que já não tava muito bem no início do ano, mas agora tá ficando cada vez mais precário porque não tem opção. Então, começou a oscilar, o que seria natural, mas não acho que tá pra esse desespero tanto quanto com a Portuguesa. Calma, segura, respira. Calma, acho que dá. Acho que o Carille tá... lidando muito bem com essa parte do time desgastado. Vai começar agora a preparar o time contra a Inter. Pelo visto, vai poupar quem tiver pendurado de fato com o Pituca. E o Pituca Adelan, e Adelan estão pendurados, desculpa. Então, muito certamente ele vai tirar para não ter a chance de um terceiro cartão amarelo não poder fazer o mata-mata. É, e vai recuperar os jogadores. Imagino que vai fazer um jogo tranquilo contra a Inter. Vai vir um time misto para realmente conseguir ter jogadores 100% contra a Portuguesa. Então, não acho que seja para esse desespero todo, não. Mas, cara, ele nos deixou mal acostumados. Isso precisa ser dito, viu? Tá muito bem no início do ano. Vou e agora cantar, começou. Né? Sim. Como começou bem, agora começou a oscilar.
A primeira interação era sobre lei do ex.
Lei do ex.
E aí, acho que foi o Davi David, que comentou. É só o Santos?
Não, não foi a primeira, não. Foi a segunda, eu acho. Né?
Foi a segunda. Mas alguma interação. Alguma interação. Fez. Obrigado, David. Ou foi o Superchat. Te quebrei as pernas. Ou foi o Superchat. Foi o Superchat.
Foi o Superchat.
Não, não foi nem isso, nem. Desculpa, Turo, volta aqui. Foi no intervalo.
Putz,
o Lineker verdade. Mandou uma mensagem.
Isso.
Então vamos
isso,
contextualizar isso. No ar pra quem tá na TV. No intervalo em que a gente lê mensagens no YouTube, o Lineker mandou a mensagem. Pô, além do ex é só contra o Santos? E a gente falou, não, é que a gente não percebe. E aí eu falei brincando. Sei lá, Corinthians e Santo André, um dos caras do Santo André, de repente, fez gol no Corinthians e era além do ex, a gente nem sabia. Quem fez os gols do Santo André, Eduardo Jardim?
Bruno Michel. Perfeitos. E Lohan.
Bruno Michel, de onde ele jogou na base?
Jogou no Corinthians?
Jogou no Corinthians. Além do ex, gente, todo mundo jogou em 400 clubes. Danielzinho jogou em 78 clubes, a gente falou. É, quem foi o cara da semana passada que a gente falou que jogou uns 80 clubes? O Delatorre. Lei do ex é muito fácil, acontece todo mundo. Então, realmente, o Snar me alertou aqui, obrigado. Sobre o cara do Santo André que fez o gol, realmente jogou na base do Corinthians. A lei do ex, ela nos pega bastante, mas ela pega todo mundo.
É porque é bem isso, né? Tipo, o futebol brasileiro ainda tem uma rotatividade.
Oh,
mas o Egídio, que jogou sei lá quantos clubes.
Exato. Todo gol
fazer um gol
é lei do ex. Mesmo com os inclusive. Graças a Deus. Quarta interação, acho que é a última de hoje, é do
Moleque Davi.
Eu fiquei... MLQ, moleque. Davi, jogador, tem que pedir nada não, tá bravo. Espero que no meio... ele tá falando sobre pedir pra jogar na Vila e não em São Paulo contra a Portuguesa. Espero que no meio desses, nenhum tenha jogado no fatídico dia. Vocês sabem, dezembro do ano passado. Queira exigir alguma coisa. Até porque quem fez o time cair tem que ficar calado e fazer o time subir. Moleque Davi tá bravo, Gabriel.
Eu tô sem jeito. Eu imaginei que ele tá muito bravo de verdade. Desculpa, Davi. Me perdoa. A gente não tem muito o que fazer nessas horas. Além de falar, calma, vai dar tudo certo. Mas me incomodou bastante também o fato dos jogadores terem pedido pra jogar na Vila Belmiro. Falaram, foi um conjunto, né? Todo mundo definiu por isso. Mas quem puxou a fila foram os jogadores mesmo, tá? Então, chato, né? Porque, pô, a expectativa da torcida quanto a jogar em São Paulo pra estar próximo do time, próximo de um mata-mata, né? Próximo de um mata-mata, não. No mata-mata?
No mata-mata.
No mata-mata. Mata-mata. Falei besteira, achei que era no Inter de Limeira, desculpa. No mata-mata faz muita diferença, né? E o Morumbi foi um sucesso, então achei que eles também iam levar isso em consideração. Mas, pelo visto, eles vão ouvir, de fato, os jogadores. Ontem estive com o Marcelo Teixeira, questionei também.
Então guarde.
Último bloco, desculpa. Mas, enfim, é uma pena. Isso, de fato, é uma pena.
O Ricardinho Martins mandou mensagem aqui, lembrando que teve uma lei do ex a favor agora há pouco tempo, né? João Schmidt jogou na base do Corinthians.
Verdade.
Né? Fez o gol da vitória também. Então. Eu até acho que os caras têm direito de pedir.
Claro.
Porque, no final, eles jogam aqui e tal, né? Mas... aí cabe a diretoria decidir, né?
Fala, olha, a gente... peso só, tipo... a definição deveria estar
deveria
na mão
ser a palavra final, né? Tipo, pediu, tudo bem. Vamos analisar e qualquer coisa a gente retorna, né? Então, acho que deveria ser isso. O problema em si, acho que não é o pedir, sim. Tipo, se os caras chegaram, né? Falaram, olha, só vamos jogar aqui. O que eu não acho que vai acontecer, mas chegar e fazer corpo mole. Não acho que vai acontecer isso se levasse para São Paulo, mas... a decisão final tem que ser da diretoria, né? Acho que isso aqui é o importante. Pedir. Você pode pedir um aumento no seu trabalho.
Posso pedir pra Aline trazer água. Mentira, Aline, não precisa não.
É que aí é questão da chefia autorizar ou não, é.
Exato. Pois é. Análise tática. Na verdade, é semi-tática. Tem mais interação? Você olhou pra mim com a cara? Ah, não, são quatro. Não. Calma. Acho que tá na ordem errada. Isso é no último bloco. Tem uma outra arte, é um gráfico bonitinho de barras. Boa, Davidson. Então vamos lá. Essa é uma análise semi-tática. Porque é tático, mas eu não vou levantar, mostrar aqui na tela de fundo nem nada. Eu trouxe esse gráfico porque são os cruzamentos do Santos em todas as partidas do Paulista até aqui. Contra o Novo Horizontino foram 38 cruzamentos. Guarani 24, Mirassol 22, assim como contra o Bragantino, agora no último domingo. Botafogo 21, 15 contra o Palmeiras, 14 Corinthians, 13 Ponte, 12 Água Santa, 11 São Bernardo e 7 São Paulo. Por que eu trouxe isso para os senhores e para essa dupla que me acompanha aqui? Primeiro jogo foi o quê, Eduardo Jardim?
2-1 para o Novo Horizontino, na Vila Belmiro.
Perfeito. Terceiro jogo ali, Gabriela Belmiro, foi o quê?
Eu não faço ideia, eu não lembro de nenhum Mirassol, resultado, me perdoe.
2-2.
Não, precisa falar. Foi empate.
Eu espero
Bragantino, com Eduardo Jardim.
Derrota.
Derrota. No top 4 de jogos que o Santos mais cruzou, o Santos tomou piaba.
Certo.
Pra mim, há uma tendência clara de que o Santos, quando começa a perder, a se desesperar, o cara ele enfia um 4-2-4, arranca o meia de campo e começa a jogar pros pontos. Cruza aí desesperado. Contra o Novo Horizonte não deu nada certo. Contra o Mirassol, até deu, o Santos arranja, jogou numa jogada dessa, mas depois toma empate, mas não ganhou o jogo. E contra o Bragantino, cruzou aos montes e perdeu. A relação que eu tô fazendo, Eduardo Jardim, faz sentido na sua cabeça ou eu exagerei? Ah, e contra o Palmeiras perdeu também, mas o Santos não conseguia passar do meio campo, né? Sejamos honestos.
É, pois é. Eu acho que tem sentido sim, porque sim. É justamente a hora do desespero, né? Bate o desespero e uma forma, quando você tá num dia ruim, ou quando você tem um time que não tem tanta... como é que eu posso dizer? Tanta facilidade em criar pelo chão, né? Criar pelo meio. É mais fácil você levar pro fundo e cruzar pra área, né? Ou pôr um lateral lá. Enfim. Tanto que, por exemplo, você vê contra o Guarani, né? Foi uma partida que o Santos não pressionou tanto, né? E tal. Mas o Guarani também não ameaçou nada. Então o Santos podia fazer o que queria ali, praticamente no ataque.
Mas de qualquer maneira, os dois gols foram no segundo tempo. O Santos demorou.
Foi o primeiro um, não foi?
Não.
1-0 foi no segundo tempo.
O pênalti do Guilherme no segundo tempo.
O pênalti é o segundo, eu não
lembro. E o Morelos dá pro Guilherme invadir a área também no segundo tempo. Os dois gols foram do mesmo lado.
Ah, é verdade.
E assim, sofreu, demorou pra abrir o placar. Já tava começando a bater um desespero e ficar cruzando. É que nesse caso, os cruzamentos não deram certo. O Santos venceu, mas os dois gols não foram em cruzamento.
Sim. Então, acho que faz sentido sim. E até entra na questão do... Bom, a gente tem muito atacante aqui no banco, vamos colocar eles pro meio, né? Pra ver se... Pro meio da área, não no meio de campo. Aí, e ver o que que dá, né? Acabou que não deu certo. Contra o Novo Horizonte, até saiu um gol assim também, né? O gol do Pituca é de cabeça, mas é muito... Mas é uma situação assim, muito esporádica, né?
Não,
muito...
E mais do que isso, é porque desesperou, começou a chover. É chover bola na área. De 38, uma deu certo.
Sim.
Não é uma porcentagem grande.
Eu ia até comentar no jogo de domingo agora.
Sim.
Que foram vários e vários cruzamentos e lançamentos que aconteceram, porque o Santos não estava conseguindo lidar com o Red Bull Bragantino, nem com um a menos e nem com dois a menos no final. Virou um chuveirinho na área, orando para sair alguma coisa, e deu super errado, né? Eu acho que foi um dos piores jogos posicionais do Santos na temporada. Mas abaixo, assim, coletivamente, individualmente, mas principalmente a posição que o Carilli colocou em campo, linhas afastadas e tudo mais, nada deu certo nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. E tem relação também com os cruzamentos, que foram tentativas enormes, assim, de cruzamentos e lançamentos exagerados que não deram em nada. Concordo. Acho que não foi exagero, tá?
Dito isso, 1-0, gol de cruzamento, domingo, sábado. Sábado contra a Inter de Limeira. Sempre que eu falo que uma coisa tá dando errado, ela vai lá e dá certo só pra calar o crítico, que no caso... Sou eu mesmo. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de vuelta, eu tinha separado alguma coisa e eu esqueci o que é, então vou abrir o Instagram aqui e ver as mensagens.
Tem mensagem aqui também, se você quiser.
Leia.
O Paulo mandou aqui um bom dia, já que os jogadores pediram para jogar na Vila, agora é muito mais que obrigação passar o trator na Portuguesa.
Concordo.
O Éder mandou, bom dia amigos, o Otero foi alvo de muitas críticas na internet, e hoje, pasmem, ele é fundamental, então não julguemos o Danielzinho, que se vier que nos ajude nessa reconstrução.
Não,
é que também aí a gente faz análise no, na amostra que tem, né, do claro. Jogador, então, tipo, se ele vier, claro que ele ajude, né, mas nada indica que ele vai vir ajudar.
Não adianta a gente falar, Bezenga vai ajudar, ó. Não ia ajudar.
Torcer, não, claro que a gente vai, né,
mas não ia acontecer. O Adriano, lá de Taboão da Serra, pergunta se não seria viável o Damian Dias, lá do Barcelona de Guayaquil, já tem 37. Eu duvido que ele saia de uma idolatria no Barcelona para vir jogar a Série B.
Final de carreira também já.
Duvido.
Tem uma mensagem aqui de quinta-feira passada, e eu não vi, eu só vi ontem, que é do Zé, sobre a camisa do Juventus, inclusive. Não sei se você viu. que a camisa da Juventus assinou lá com o patrocinador e limpou.
Ah, vi, só... vi.
Então, ele falou, será que poderia patrocinar o Santos e limpar o manto como fez o Juventus? Já imaginou a camisa toda branca com dinheiro no bolso?
É, teria que ter uma marca que pagasse muito. No caso do Juventus, não paga muito a Consul lá. É uma ação legal, mas aí você...
O cara
no
falou Juventus a marca, é muito fácil, pô. Eu tava todo assim. Ele falou a marca aqui também, eu fiquei todo assim, só pra não falar.
É, o Luciano Andrade, ele fala o seguinte: talvez o pedido de uma parte da torcida por ver o Pituca mais avançado é pra ter na formação titular Rincón, João Schmidt e Pituca ao mesmo tempo. Ele até lembra que eu perguntei numa coletiva pro cara, ele disse que pensava nisso, mas eu só perguntei não por gostar, só perguntei pra ter ideia. Um minuto, obrigado, Defson. Eu gostaria de ver os três juntos com meia de criação, apenas que nossos meias não estão correspondendo. Eu não gosto dessa ideia dos três volantes.
Eu entendo, mas não concordo também. Eu acho que é muita coisa e vai deixar o time... Eu uso a palavra truncado, barra burocrático, talvez. Acho que não vai, sei lá, vai perder a leveza que tem no meio campo hoje. Então não gosto da ideia, não. Mas entendo quererem ver os três juntos.
Você pode comentar o que quiser.
Eu falei, eu entendo, mas também não gosto. Na hora que você tava falando... É porque, tipo assim, dá pra testar, mas sei lá, não acho que seja o ideal, não, sei lá. Sei lá.
É, 10 segundos. Quando a plaquinha de 10 segundos levanta, é que a gente tá para voltar.
8. 7. 6.
Acabou. A gente é boa. Vamos voltar.
Programa Resenha Santista. Oferecimento: Andy Futebol. B1Bet.
Terceiro bloco do Resenha Santista desta terça-feira. A B1Bet é a sua casa de apostas e hoje tem Champions League. Então vou prever o futuro para vocês aqui. Entra lá na B1Bet, faz o seu cadastro. Inclusive no QR Code vai aparecer instantes aqui na tela. Obrigado. E ó, vai lá na Champions hoje, 5 horas da tarde, 2 jogos. A Real Sociedade vai virar o confronto contra o PSG. Pode apostar, vai virar. E a Lazio vai segurar o Bayern, sabe Deus como, na Alemanha. Pode cravar, não precisa cravar vitória. Pode ser um empate, mas a Lazio vai passar. A Real Sociedade vai virar. Também não sei se vai virar no campo ou nos pênaltis, mas vai virar. Aposta na vitória. Vem comigo. Estou maluco, Eduardo Jardim?
Tá.
Beleza, seja maluco na
B1Bet. O PSG não vira. O Real Sociedade não vira.
Vai virar.
A Lazio pode até ser que segure.
Vai virar. Vai virar. B1Bet, sua casa de aposta. Vem comigo. Pode me cobrar amanhã, por favor, não cobre. Não. Cobra? Cubra?
Não cobre. Não cobre.
Não,
tá certo.
Cobre.
Tá certo, não cobre. O programa ao vivo é difícil. Tá vendo? Tem um cara mandando nos comentários. Não é possível que eles esqueceram que o João Paulo pegou o pênalti do Benfica.
Aí a gente falou, amigo,
ainda. Eu tô uma hora aqui ao vivo. É difícil, vocês não têm noção.
E é um amistoso, né?
É, eu tava lá. Inclusive.
Mas enfim.
Só o Fernão. Qual o assunto do momento?
Vila.
Ah, é. Só pra avisar os senhores. Deixa, é a foto que eu te mandei no zap, inclusive. Só pra, se der pra registrar na tela. Senão tá tudo bem também. A Federação Paulista mudou o horário, não. É, mudou o dia. De Santos e Inter de Limeira. Mudou o horário? Que horas é agora? Ah, era às 4. Agora
era às 4, agora vai ser 6.
Obrigado, Davidson. Foi ligeiro. Santos e Inter de Limeira, assim como Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, serão agora no sábado, 6 da tarde, e não mais no domingo, 4 horas, como o restante da rodada. Então, se você está programado para ir no final de semana em Santos e Inter, viaje mais cedo. É no sábado. Inclusive, eu comprei o ingresso antes de mudarem a data.
Uhum, muita gente.
Eu tenho um aniversário no sábado. Desculpa, Cris. Não vai dar, porque eu tenho que trabalhar.
É, tem até um pessoal ouvir falando que, tipo, ah, o estatuto do torcedor permite isso e tal. Infelizmente permite, porque é 72 horas a mudança, então... Bom, se bem que você tem... Ah, não, é mais, né? Pô, mudou ontem à noite? Foi ontem à noite que saiu a mudança? Foi, né? É, então deu mais do que o período mínimo aí, então... Pode sim, é uma porcaria, né? Porque tu se programa, compra o ingresso, como o Noriega falou. Mas... É, não vai dar... Não, legalmente não tem problema ali, o estatuto do torcedor.
Eu ia falar que bom que foi com uma... Eu não sei se uma antecedência pode ser falada nesse momento.
Quinta-feira.
Porque poderia, eles já fizeram isso muito mais em cima. Ainda bem que teve um tempo ainda pro período do pessoal, caso cancele, caso venda, caso, enfim, dá tempo do pessoal se organizar pra caso não consiga ir também. Mas eu acho péssimo, eu acho muito ruim, porque a organização de todo mundo, né, vai pra casa do chapéu, como disse Edu.
72 horas dá quantos dias, hein? Agora eu tô...
Três dias.
Então tá certo.
Pô, tá ruim, né? Então,
eu sou...
Impressiona.
Eu, por isso que aquele dia eu me surpreendi com 138 vezes 3.
É verdade.
Sábado, 6 horas na TNT de Ricardinho Martins, tá bom? Então é no sábado, não mais no domingo. Pelo menos no domingo você vai, sei lá, poder zicar
descansar,
o São Paulo.
Descansar, né?
Não, em termos de futebolístico.
Ah, sim, dá pra zicar.
78 jogos esse final de semana.
Dá pra zicar, sério.
No domingo você vai poder ver um São Paulo e Ituano.
Portuguesa, Santista e São José o primeiro tempo.
Perfeito.
Aí depois Corinthians e Santo André inteiro.
Arruma a casa.
Aí eu saí. Não, a casa já tá arrumada de sexta já. Sexta. Aí domingo eu assisti PSG e Feyenoord. PSV e Feyenoord. Sim. Aí City United.
Ah, tá bom.
Aí Santos e Bragantino, okay. E São Paulo e Palmeiras.
Eu tenho a impressão, eu adoro futebol, vale dizer isso, eu adoro futebol, tanto que trabalho com isso.
Eu só gosto.
Infelizmente. Eu gosto muito. E eu não me sinto bem na folga assistindo futebol, eu me sinto trabalhando.
Eu sou tipo jogador de futebol, não assisto.
Gente, eu me sinto trabalhando o tempo inteiro, eu fico indignada que o Edu realmente assiste vários jogos. Concordo. Eu juro, eu tô assistindo uma bola e um campo verde, eu falo, cara, eu tô trabalhando, o que eu tô fazendo aqui? Vou assistir uma série? Vou assistir outra coisa?
É por isso que eu não gosto de fazer live. O pessoal fica me convidando pra live.
Parece trabalho, exato. Ai, droga,
nada contra que me convida, inclusive adoro vocês. Mas não dá.
A sensação de trabalho vem, né? De putz, segunda já tô fazendo isso de novo, mas que sábado. E tu, como você consegue?
No caso do futebol europeu, tipo, parece outro esporte.
Nada a ver.
É muito diferente.
Futebol europeu, tipo, São José e Português.
Não, mas é isso que eu falo. E no caso do sábado, o sábado eu tava só moscando mesmo. Tava sem muita coisa pra fazer. Aí à noite eu fui sair e não assisti nenhum. Não,
o Mussetti tinha ver futebol a rodo. Ele assiste tudo que você pode imaginar. E eu acompanho, né? Porque eu tô ali na mesma casa, eu fico assistindo, mas eu fico tipo, pô, tô trabalhando. Não,
eu me sinto trabalhando. Eu não gosto, não. Eu não gosto muito de live, eu sou bem honesto. Eu nem faço live no meu canal direito por causa disso. Eu me sinto trabalhando mais ainda, cansa. Enfim, o problema é meu, né?
Desabafo,
eu que me vire.
É lógico, gente.
É a minha vida, é a vida que eu escolhi. O Deixa tá chorando de rir. Vila Belmiro ou Itaquera, ou qualquer lugar de São Paulo, é o último assunto aqui. Porque ainda precisamos, saber onde o Santos vai jogar contra a Portuguesa, dois, debater as questões. Santos não confirma onde será ainda, tem tempo para isso, pelo menos até a reunião da próxima segunda-feira, que, né, geralmente no dia seguinte ao fim da primeira fase há uma reunião na federação para que se decida locais, para que se decida os horários, dias dos jogos. Mas temos algumas questões aqui sobre Vila Belmiro e São Paulo. A primeira que eu vou levantar para vocês é a seguinte: no portal Meu Peixão, quem escreveu o texto, não lembro quem foi, desculpa, colocou assim: ah, não, a federação avisou ao Santos que Palmeiras e São Paulo jogando sábado e domingo não tem data para o Santos. Isso não pode ser verdade. Eu levanto aqui o motivo. Primeiro que ninguém sabe se São Paulo vai passar em primeiro, né? São Paulo pode não passar em primeiro, mas que passe. Digamos que São Paulo jogue no sábado, o Palmeiras, que vai passar em primeiro, joga no domingo, e aí não tem horário para jogar, ou teria que jogar 11 da manhã em São Paulo. É segunda-feira. Não existe.
Então, pior que, apesar de você falar que certamente é uma mentira, eu ouvi isso.
Não, eu não falo. Calma, processo, tá falando comigo.
Calma.
Falei que pode acontecer.
Pode acontecer.
Muita calma nessa hora.
Falei palavras na boca do Noronha. Desculpa, doutor Flávio.
É.
Tá tudo bem.
Amor,
tá tudo bem, doutor Flávio. Segura. Mas, enfim, você falou que pode ser uma incerteza a situação do São Paulo passar. E é verdade. Tudo que o Noronha falou, eu estou de acordo, tá? Mas me falaram a mesma coisa, que teve relação, e digo mais, além da possibilidade do Santos não poder jogar nem sábado nem domingo por conta de São Paulo, São Paulo e Palmeiras, tá certo, desculpa, existiu a situação de quem vai jogar às 11 da manhã, e o Santos...
Mas não joga na segunda-feira!
Eu concordo completamente!
Pelo amor de Deus! Não, completo que eu
concordo
dados.
Completamente!
Eu trago dados aqui.
Mas falaram, o Santos vai ter que sacrificar de novo, jogando às 11, contra o São Bernardo, a gente sentiu bastante, e não vão querer colocar outro time, a gente vai ter que negociar isso e tal, então pelo desgaste disso tudo, além da situação de poder jogar sábado ou domingo e ter que ser jogado às 11, também foi levantada essa hipótese de vamos ter que negociar para jogar novamente, se pá debaixo de sol, se tivesse na chuva, acho que nem seria um problema, mas como a experiência no jogo contra o São Bernardo não foi positiva, em relação ao time ter se desgastado muito por conta de calor, e tava um calor mesmo, absurdo, foi por isso também, falaram isso pra mim, não vou negar. Também ouvi isso e fiquei questionando como o Noronha está questionando agora e está procurando dados pra mostrar pra vocês.
Eu tenho um dado, mas eu quero confirmar um outro dado.
Ok.
Segundo horário bom, das 8, né, das 8 horas da noite de segunda. Porque, tipo, se for em São Paulo, vai, por exemplo, dá tempo do metrô, de você pegar o metrô pra ir embora, né, dá tempo de até chegar na rodoviária também, quem vai descer, igual a gente tem ônibus pra descer também ainda. Então, tipo, acho que é um horário legal. Talvez pra chegar pegar um pouquinho de trânsito, né? Mas eu acho que é melhor do que, por exemplo, 7, quando coloca
um dado
vezes,
maravilhoso,
né? Completo. Não, era só isso mesmo. Então, tipo, é um horário legal, velho. Não precisa necessariamente ser no final de semana, sei lá.
Segunda-feira. Ano passado, São Paulo recebeu o Água Santa no Allianz. na segunda-feira. Uhum. O Palmeiras jogou no sábado, o Corinthians no domingo, ou o contrário, não me importa. Teve jogo nos dois dias. O São Paulo jogou na segunda-feira. 2017, quartas de final. No sábado, Palmeiras e Novo Horizontino, em São Paulo, Pacaembu. No domingo, aliás, volta, cancela o que eu falei. Na sexta-feira, Palmeiras e Novo Horizontino, 9 horas de sexta no Pacaembu. No sábado, São Paulo e Linense no Morumbi. No domingo, Corinthians e Botafogo de Ribeirão em Itaquera. E na segunda-feira, Santos e Ponte Preta. Não pode jogar de segunda?
Pode.
Não pode jogar de segunda?
Simplesmente.
Pô, os caras em 2017, tá aqui, ó. 4 jogos em São Paulo, sexta, sábado, domingo e segunda. Ah, não pode. Não pode, porque o Santos vai sofrer a viagem.
Então...
Não, não colou pra mim.
Então,
não colou
isso
pra
que
mim.
Me pega, porque falta... Por que não fica claro? Tipo, a gente não quer. Enfim, explica isso pra torcida, coloca os motivos na mesa do que ficar especulando, se desgastando, colocando motivos que, mano, dá pra contornar tranquilamente. Então, eu não entendo essa falta de clareza por parte da direção, ou por parte do futebol, ou por parte da logística. Eu não sei quem que vai dar a cara a tapa nesses momentos, mas deveriam ser mais claros, falarem, ó, a gente não quis, tá? E é isso, a gente vai, prefere, de fato, jogar na Vila, porque a gente sente que a classificação lá vai ser mais forte, porque a Vila tem o seu poder, porque lá a gente vai se sentir mais confortável e donos do jogo. Qualquer tipo de motivo que, você, que seja plausível nesse sentido, eu acho que a torcida vai entender, vai questionar. Provavelmente vai, porque querem muito esse jogo em São Paulo.
Vai colocar aquela pressão, né? Se falar isso, vai colocar aquela pressão igual o Paulo tava falando aqui. Ah, já que pediram, vai ter obrigação de passar.
Então...
Tipo, obrigação de passar já tem, né?
Exato.
Mas vai colocar ainda mais. Vai colocar ainda mais pressão pra... Pra classificar, né? Eu acho que é meio por isso também. E aí, aquilo, se a diretoria... eu não queria falar assume um lado, mas meio que assume um lado, tipo, ah, vamos jogar em tal lugar, aí a torcida vai ficar... A torcida do outro lugar vai ficar reclamando. Enfim, é complexo, complexo, mas... Eu acho que dava pra ter feito o jogo em São Paulo também.
Sim,
dá pra fazer.
Sim, dá ainda. Então, mas o que foi me dito também é que não bateram o martelo, tá?
Então.
Precisa ser dito isso. O Carilli, de fato, falou na coletiva. Ele até conversou com o Marcelinho na hora, quem tava lá falou. Ah, ele fala, até olhou pro Marcelinho pra confirmar.
Marcelinho
é o filho do Marcelo Teixeira, que, consequentemente, tem poder na diretoria também pra estar conversando com o Carilli, liberar, falar, não, vai ser na Vila. Mas o que me foi dito ontem foi que não bateram o martelo, que, de fato, é muito, muito, muito provável que seja na Vila Belmiro, porque questão dos jogadores, por questão do poder da Vila, do abafa que a Vila causa e o alçapão e tudo.
História de poder da Vila.
Então, falaram bastante sobre isso internamente, só que tem esse compromisso com a torcida agora, depois do jogo contra o Morumbis, né? No Morumbis, desculpa. Por conta do poder que teve o Morumbis lotado, festa, torcida aproximada de um estádio diferente e tudo mais. Então, criou a expectativa no torcedor. O que pode rolar ao longo da temporada, de repente. Mas seria muito legal se mandassem um mata-mata para São Paulo. Eu concordo com todo mundo que tá pedindo jogo em São Paulo, tá? Mas acho que a tendência é que seja na Vila Belmiro.
No começo do programa, o Guilherme Romero mandou um superchat. Dois, na verdade. Eu guardei para esse momento porque tem a ver com o nosso assunto. Ele falou o seguinte... Sobre o ponto de ser fácil chegar na Vila de São Paulo, só pegar um ônibus no Jabaquara, a cidade não é acessível para quem não tem carro. Ele diz a cidade de Santos. No fatídico dia, ano passado, né, tombou um caminhão, cheguei no segundo tempo. Esse ano, contra a ponte, uma via estava em obra, demorei 3 horas e meia para chegar. Vou todo jogo de ônibus e nunca tenho a certeza se vou chegar e que horas vou chegar. Guilherme, eu concordo plenamente com você. A parte da acessibilidade, quando eu falo, é mais pro time mesmo. A polícia faz escolta, fecha a estrada e o time voa. O time reclamar que tá cansado, que vai viajar, eu acho uma bobeira. O Edu tem um outro ponto, por exemplo. Tô falando que você discorda, você falando que você tem um outro ponto da questão logística, né?
Não, é porque você tem que fazer... Nem tô falando se é certo ou errado, se eu concordo ou não. Mas quando você muda, assim você tem a questão da logística de ter que mudar também. Por exemplo, o Santos, ano passado, até esse ano, né, também subiu um dia antes para jogar em São Paulo. Ficou no hotel e depois Sim. Foi pro estádio. Vamos supor que o jogo seja 8 horas da noite de segunda. Vai, se for em São Paulo. Aí o Santos tem... Quando jogou 8 horas da noite, você tem uma... você tem uma ativação de manhã que é feita, né? E aí esse pode ser um pouco mais tarde, não precisa ser tão cedo. Só que aí como o Santos vai subir, será que o Santos iria subir um dia antes? Ou seria no dia mesmo? Porque se for no dia, aí a ativação tem que ser feita um pouco mais cedo.
Sim.
Tipo assim, são coisas pequenas, mas que fazem diferença na rotina. E aí eu repito, eu não tô falando que é certo ou errado, só que eu sei que tem essa mudança ali. E às vezes atrapalha. É igual o jogo das 11 da manhã. o cara tem que comer macarrão e frango 9 horas da manhã.
Sim.
Porque não dá pra só comer pão e fruta pra jogar. Tem que comer
11 horas da manhã,
o carboidrato,
né?
Lá, monstro, né?
Sim, sim, mas é verdade, é verdade.
E, enfim, são pequenas mudanças que aí... Certamente vai chover gente falando, ah, mas pô, é mas frescura, porque pega... os caras ganham 500 mil, 600 mil.
Então, o que me pega é que é pontual, não vai acontecer isso todo então, jogo. É... Não tem como ter uma flexibilidade.
É uma vez ou outra, exato. Mas, tipo, são coisas que sim, fazem diferença. Mas, enfim,
com
só
todo
pontuando.
Respeito, posso estar errado. Eu até vou tentar até citar os horários de fato. O Santos jogou agora contra o Bragantino domingo, 6 horas, certo?
Sim.
A rodada anterior foi domingo, 11 da manhã.
Sim.
Antes, qual foi o jogo? Novo Horizontino?
Novo Horizontino? É, foi 4.
Antes do Novo Horizontino.
Ah, isso.
Posso abrir essa tabela aqui pra ajudar vocês?
Teve o de São Paulo, que foi meio de semana, então mais tarde.
Foi 7h30, não foi?
Ótimo.
4 horas Novo Horizontino.
Então, 4 jogos com horários diferentes.
Sim, sim.
Não
sim.
É flexível? Os caras não podem ser.
Por favor, e gente, é um
não
jogo.
É, não existe só jogo domingo 4 horas, gente.
Um jogo pra priorizar a vontade da torcida. Flexibilidade, gente, vamos lá, né? Não pode um dia sofrer pra comer o frango e o carboidrato 9 da manhã, como fizeram.
Aquele líquido preto que não é café e é refrigerante 9 da manhã na redação, pode comer um franguinho 8 da manhã?
Por favor, sabe? É um joguinho pra agradar o torcedor, pra sentir também a torcida poder ficar perto, sabe? Tem tantos pontos positivos em mandar um jogo pra São Paulo, renda. Porra, tem muita coisa, gente. Não
calma
é possível
aí,
que...
Calma aí.
Desculpa, falei
escapou,
você.
Escapou.
Putz, tem tanta coisa zoa. Que...
Poxa vida.
Sabe?
Poxa
não é possível vida. Que eu não consiga ter esse tipo de flexibilidade.
O
pra...
Davis só tá
pô, você falou do líquido. Eu recebi um e-mail de propaganda dele, cara.
Olha
como
lá.
É que pode? O Google fica escutando
é
a gente,
Google.
Né, cara?
É o Google. Ah,
impressionante.
Essa plataforma. Mas enfim, agora, me revolta isso. Me fico muito brava com isso.
Edu, olha só. O Santos também se enfiou nessa, né? Eu não tô fazendo isso com uma crítica. Mas a partir do momento que fez o torcedor perceber... que dá pra jogar num estádio grande pra mais pessoas, como é que você volta atrás nessa agora? O torcedor vai cancelar sócio, vai
não,
falar,
mas,
pô, vamos
então, aí também eu já acho que é uma atitude de desespero, porque tem 38 rodadas de Série B aí, quer dizer, 19 em casa.
6
certamente o Santos vai mandar, vai recorrer também, não vai ser 6.
3 sem público.
Vai, provavelmente. Vai, 3, 4. Então vai, são 15 jogos em casa. Vai, certamente vai dividir jogo aí. Vai ter jogo em São Paulo aí desses 15.
Cravar, não cravo, não.
Dividir é uma palavra forte. Não, dividir em quantidade igual, não. Mas, tipo, vai ter jogo em São Paulo. Vai de 15, sei lá, 5, pelo menos, né? Poderia ser em São Paulo. Não sei se vai ter tudo isso.
Mas sabe o
que
pega?
Mas, tipo assim, acho que. Só pontuando, vai ter jogo lá. Não, não precisaria cancelar agora por isso. É claro que é aquilo, né? Aí tem muita
aí,
gente
então
que só quer, tipo, ah, só quer ir pro mata-mata.
É isso que eu ia falar.
Então, eu fiz pro mata-mata.
É, acabou. É, quartas, se passar tem semis, e se não passar pra final, acabou. O que passa pra final? São 5 jogos de mata-mata no ano, não tem mais.
Não tem mais, não. Depois
aí,
vão ser,
aí eu
vão ser jogos decisivos de pontos corridos,
então,
só.
É, pô, eu quero ir no mata-mata no Itaquera, mas aquele Santos e CRB, sabadão, 4 da tarde, ah, em São Paulo, mas não vou, não. Vou
é
passar
por isso
no
que
Parque
o rating
Ibirapuera.
Era bom. E tiraram. Então, também vai entender, né?
O que me pega é o que a mensagem que é passada pro torcedor. Então, essa falta de... Só suprir a expectativa do torcedor com um jogo no mata-mata, pra depois ter que se arrastar esse assunto dentro de um jogo na Série B, sabe? Tipo, pô, mata esse assunto no mata-mata. Acabou. Você entrega pra torcida o que ela quer, faz um jogo que provavelmente vai dar bom.
E outra,
expectativa
se
é muito
jogar
positiva.
Nas quartas lá, ninguém vai cobrar semifinal.
Acabou,
vai,
exato. Mano, você mata um assunto, agrada o torcedor, consegue uma renda extra contra um time que provavelmente o Santos vai conseguir superar com uma certa tranquilidade, acredito eu. Estou na expectativa muito positiva, estou otimista pra esse jogo. Então, acho que tem essa... É só você, cara, truncou a torcida, deu o que vocês queriam, agora a gente faz do jeito que a gente prefere, espero que vocês entendam. É isso, falta clareza. Fim.
Falta clareza. E é o que eu falei. Dá pra enrolar nessa falta de clareza até segunda-feira, porque é o dia em que se decide, de fato, dia, horário e palco de cada jogo do mata-mata. Olha, pra alegria de Aline e de Davidson, acabamos, hein? Gabriela, Breno, bom dia.
Nossa, fui lá pra baixo agora pensando nesse assunto. Uma pena. Mas, acabou. Terça-feira, conseguimos fazer um programa muito... com debates fortes, na minha opinião. Fortes. Fervorosos. Acho que temos um programa bom. Eu quero agradecer a quem esteve conosco até aqui. Voltamos amanhã, não é mesmo? Um beijo pra você. Espero que sim.
Não posso garantir.
Ei.
Não posso garantir.
Comenta em futebol. Ah, meu amigo. Aliás, amanhã...
dia útil. Amanhã tem que aparecer. Tá todo mundo aqui.
Amanhã a gente tá aqui, ó.
Amanhã a tarde chega soltando fogo.
Até pela metade, o nego tá aqui.
Ah, o nego sorrindo. Tá rachando o bico lá fora.
Nunca teve uma terça-feira tão alegre de exemplo
disso. Mas é isso, amanhã estamos aí de volta. Um beijo pra quem assistiu.
Bom dia, Gabi, Noronha, pessoal que assistiu a gente. Amanhã a gente tá de volta aí. Correr pra vila agora, né?
Correr é uma palavra muito forte.
É, 11h30, começa o negócio. Caminhar. Portão abre agora. Portão abre agora 11 horas. O evento é 11h30. Então
eu vou correr.
Dá uma acelerada.
Você vai correr Cooper.
Como, oi?
Como é que você vai correr pra lá?
Eu não vou correr, né? Tem esse detalhe. Eu vou na boa. É, eu vou com o aplicativo. Ah, se vocês quiserem, porra, podemos ir juntos.
Você tá dirigindo hoje, Edu?
Uhum. Ah, então eu vou de carona.
Pô, então só eu. Alguém precisa me dar carona.
Vamos de carona, vamos de carona.
Enquanto sim, a logística a gente discute internamente.
Era
só pra dar... A diretoria cravar tem que... uma hora de programa.
Fechou.
Vai cravar agora.
Vai tchau. Cravar.
Tá
calma, 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 calma. Agora sim.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.